E aqui, o último ponto que eu gostaria de passar, e aqui vem, cai, por exemplo, o Paraguai, é o seguinte: a indústria brasileira de manufaturados está com um problema gravíssimo de competitividade. Não vou entrar no assunto aqui, não temos tempo, mas seja por câmbio, seja por uma série de outros fatores, nós estamos perdendo espaço fora do Brasil, dentro do Brasil. A Fiesp, então, fez estudos bastante detalhados e aprofundados de integração de cadeias produtivas, só trouxe o último quadro de um estudo que nós fizemos. Você hoje produzir uma calça jeans no Paraguai de forma absolutamente correta, de acordo com a lei do país, custa metade do que produzir no Brasil. Então, por que importar o jeans da China e não usar o tecido brasileiro para produzir no Paraguai e trazer a roupa para ser vendida aqui? Isso também vai para calçado, vai para móveis, e na Argentina não é bem essa relação, mas custa uns 20% a menos. Então, já há uma presença forte de empresas brasileiras na Argentina. Eu acho que o Paraguai tinha, além desse problema, naturalmente, que foi discutido hoje, o Paraguai tinha um outro grave problema, que, apesar de ser o país talvez mais líquido em energia no mundo, ele sofria apagões constantes. Então, agora está sendo construída um linhão ligando Itaipu a Assunção, financiado pelo Foscem. Eu acredito que eu considero obra prioritária para que realmente o Paraguai tenha energia para que a indústria possa se instalar lá. E nós não vamos estar fazendo favor nenhum para o Paraguai, nós estamos fazendo favor para a indústria brasileira, para que possa lá produzir autopeças, produzir e com isso integrar mais esses países. A nossa visão é que as regras do comércio mundial mudaram de forma extremamente rápida, a escala mudou de uma forma inacreditável. Se nós fôssemos a 2001 ou 2003 e dizer que a China ia construir 40 milhões de toneladas de capacidade de aço por ano, que é toda a capacidade de aço do Brasil, a China hoje faz 700 milhões de toneladas, que são números que, se nós não tivermos escala, nós não vamos competir. Então, por exemplo, para concluir, hoje, um executivo de uma multinacional de automóveis, quando ele olha o mercado de automóveis para decidir produzir no Brasil, ele não está olhando mais o Brasil, está olhando o Brasil, a Argentina e o México, graças àquele acordo muito bom que foi feito com o México, que agora está sendo renegociado em termos mais interessantes para o Brasil. Mas o fato é que não é mais um mercado de 3 milhões e 200 mil carros, mas um mercado de 5 milhões de carros. Já é uma escala mais significativa, que leva o executivo a falar: não posso ficar fora desse mercado, eu vou investir. E só não estão investindo mais em outros países do Mercosul, talvez pelos problemas que a Argentina naturalmente está passando agora, e outros países como o Paraguai e o Uruguai poderiam ser polos de produção de autopeças também, para que a gente saia um pouco dessa questão de commodities. Eu gostaria, deixa eu ver se ainda alguma coisa na questão da. Então, eu só gostaria de reforçar essa questão da integração logística. Eu acho, nós acreditamos na Fiesp que, se nós forçarmos mais, nós vimos que as IRSA 1 e 2 foram razoavelmente bem-sucedidas. Se nós forçarmos mais, tornarmos prioritários essa questão da integração logística da América Latina, o resto vai vir atrás, vai ser um corolário. Nós acreditamos também que os problemas que saem frequentemente na mídia, mesmo em relação à Venezuela, não sei se o Dark, o professor, vai querer falar sobre isso, mas a Venezuela é um país que teve a vida toda virada de costas para o Brasil e agora, pela primeira vez, está virada para a América do Sul. Nós, falando um pouco, como disse o excelentíssimo senador, falando um pouco na questão de Estado, nós estamos tratando com um grande país, que é a Venezuela, e não com uma pessoa. As pessoas passam e os países ficam. E a Venezuela, ela integrada à América Latina, ela dá à América Latina uma condição de autossuficiência e grande exportadora de energia, em geral. Não é? Então eu acho que tem que ser olhado um pouco mais de forma, talvez, a longo prazo. A questão da Argentina é a mesma coisa. Eu, pelo menos, vou morrer, a Argentina vai estar lá, meus netos e meus tataranetos vão morrer, e a Argentina vai estar lá e nós vamos estar aqui. Então, nós temos, em uma palavra, que tentar fazer, eu acredito, mais Mercosul, mais integração e um pouco mais de foco, talvez, não sei se... Agora tem a Unasul, são várias coisas que estão sendo criadas, eu não sei, eu acredito que o comércio e a integração logística trazem as outras coisas. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Tomás Zanotto, diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. Pela ordem, Sua Excelência, o senador Cristóvão Buarque.
Eu até acho que todos deveriam falar, para não tomar muito tempo, mas tem um... Esse último quadro, é possível voltar esse último quadro? Eu queria fazer uma colocação. Por que não aparece o item impostos no lado do Paraguai? Eles não têm nenhum imposto?
São 10% só. 10%.
Eles são menores.
Mas não aparece nada.
Deixa eu ver o quadro, vamos...
É isso aí.
Não aparece item imposto. São 8 do lado de lá e 7 do lado de cá. E a outra coisa é, se a gente incluir aí o custo de capital, piora a nossa relação ou não? Porque aí está só o custo operacional. Mas o imposto que me surpreendeu, porque no nosso caso é o maior item de todos, mais do que matéria-prima, mais do que todos.
No
caso do Paraguai é zero.
Devo responder? Não.
Por favor.
Eu vou ter que verificar isso e voltar com essa resposta, mas provavelmente está em outros. Talvez o ministro possa me ajudar nesse item. Não sei.
Provavelmente esse sempre.
Ministro, por favor. Desculpa. Se eu utilizar.
Porque nesse exemplo está a figura da maquila no Paraguai, onde Entendi. O processo produtivo está exento de impostos.
Exato, é a maquila. E a outra, apenas para uma provocação, senador Collor, que talvez merecesse uma discussão até posterior.
Não, senador.
É se além da desindustrialização, nós não estamos tendo uma espécie de desinteligenciação, no sentido de que nossa produção é carente de conteúdo de inteligência, produtos como esse. Tanto que nós comparamos com o Paraguai em jeans, ou seja, indústria têxtil, dos anos 50. A gente não está fazendo uma comparação desse tipo com outros países e do ponto de vista dos novos produtos da economia mundial, que são os bens de alto conteúdo de conhecimento. Eu creio que nós estamos nos desindustrializando, alguns dizem que não, é verdade, mas, sobretudo, nós estamos nos inteligenciando na nossa economia. Não sei se é hora disso, se é um outro debate, deixo a critério do senhor presidente, mas é uma preocupação que eu fico.
Zanotto, por favor.
Aí nós entraremos na questão da competitividade, aqui seria toda uma outra história. O senhor tocou de leve na questão dos juros, não há dúvida nenhuma que o custo do capital no Brasil é algo que deixa perplexo até banqueiros no exterior, como é que eles conseguem manter, e quando eu falo custo do capital não é só a taxa Selic, né? O governo brasileiro acho que paga 280 bilhões de dólares por ano de juros, mas o custo que chega à empresa é muito mais alto que esse, e isso para a inovação, para a nova empresa, porque inovação a gente pega direto o celular feito pelo coreano, bolado pelos americanos e coisa, mas tem muita inovação. Se olhar a indústria da Alemanha, por exemplo, a inovação dela é, às vezes, um mecânico, um funcionário da indústria que fala, eu posso fazer isso melhor, eu posso produzir aço com uma máquina, mas ele vai, monta a empresa dele, ele tem financiamento, ele consegue chegar. É óbvio que com o custo capital do Brasil, a mortalidade de novas empresas, de novas ideias no Brasil é muito maior, mas teria o maior prazer, senador, de participar de uma reunião só para discutir o custo do capital no Brasil, que para mim é uma das grandes pragas que esse país sofre há mais de 40 anos também. É totalmente fora da curva e afeta, é como um esportista que tem o sangue contaminado. Agora, não acho que cabe, não sei se cabe eu entrar nisso aqui.
Não cabe aqui, presidente, mas só
e para... E o custo do capital no Paraguai é, sim, mais barato que no Brasil.
Mas só para deixar em aberto para outro momento, é claro que o senhor reconhece que esse operário alemão que foi capaz de perceber como produzir algo melhor, ele teve uma boa educação na infância dele.
Nós aqui entraríamos na questão, o Brasil, nessa área de treinamento industrial, pelo menos o Senai de São Paulo, é muito forte, é muito positivo e é essencial. Mas não há dúvida nenhuma que a educação talvez seja o maior obstáculo que nós temos que vencer nos próximos anos, porque o Brasil mudou estruturalmente de custos. Quer dizer, nós não podemos... também só fazer jeans e ficar procurando custos mais baixos e depois competir depois da China com Bangladesh e outros países. Mas não há dúvida que para a gente poder inserir o país num novo estágio industrial, a educação é fundamental. Não tenho a menor dúvida.
Muito obrigado, doutor Tomás Zanotto, diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E agora passo a palavra ao professor Dark Antônio da Luz Costa, professor da Escola Superior de Guerra, ESG.
Boa noite. Eu queria agradecer o convite ao senhor presidente, senador Fernando Collor de Mello, agradecer a presença do senador Cristóvão Buarque, agradecer aqui os meus companheiros de mesa. E eu fiz uma apresentação, ou pretendi fazer uma apresentação de caráter mais holístico. Quer dizer, eu não vou focar exclusivamente no Mercosul. E queria dizer, Tomás, que concordo com tudo que você falou, não há nenhuma discordância de tudo que você falou. Né? Agora, eu gostaria de dizer o seguinte... A questão da integração na América do Sul é um projeto estratégico para o Brasil, é de caráter estratégico. Eu queria começar a minha exposição falando um pouco de um assunto, falando um pouco de filosofia. Quer dizer, o meu sumário é esse, introdução, nosso estratégia, o potencial da América do Sul e conclusão. O que é que nos distingue de tudo que nos cerca? O fato de nós sermos seres dotados de razão e seres dotados de vontade. Quer dizer, isso é que distingue o ser humano de tudo que o cerca. E quando ele aplica a sua razão e aplica a sua vontade, qualquer ação que ele tome, que ele execute, ele pratica uma intervenção. Ele pratica uma intervenção. Todo ser racional pratica uma intervenção. E essa intervenção está submetida a um triângulo indissolúvel, indissociável, que estabelece o que fazer, como fazer e com que meios fazer. O que fazer, meus amigos, a gente entende, ou pelo menos se entende, como política. Política estabelece o que fazer. O como fazer é a estratégia. E com que meios fazer é o poder. Qualquer ação humana está submetida a esse triângulo. Como fazer, o que fazer, como fazer e com que meios fazer. Bom, então, a política responde ao que fazer. E ela é sempre prevalente. Diferentemente do que a gente está acostumado a escutar, o que fazer é o determinante em qualquer intervenção. Não é como fazer, com que meios fazer. Nós vivemos Nós vivemos submetidos a um discurso de que a economia é o centro das coisas. E a economia está ali, naquela linha que liga a estratégia ao poder. O que é determinante é o que fazer. Isso é importante porque nós vamos entender qual é a nossa questão aqui. Tá? E a nossa questão aqui é responder o que fazer. O que devemos fazer em relação ao Brasil? Bom, eu gostaria de aproveitar também e mostrar uma coisa que é a lição da história. É um simples verso que diz o seguinte: Pérsia era o centro, Grécia era a periferia. Pérsia era culta, Grécia era bárbara. Veio o tempo. Grécia era o centro, Roma era a periferia. Grécia era culta, Roma era bárbara. Veio o tempo. O tempo veio vindo. A Península Ibérica era o centro e a Inglaterra era a periferia. a Península Ibérica era culta e a Inglaterra era bárbara. Veio o tempo. A Inglaterra era o centro, a América era a periferia. A Inglaterra era culta, a América era bárbara. Veio o tempo. A América é o centro, a América é culta, mas o tempo virá. É preciso entender que há uma lei que rege a história. Qual é? Toda periferia busca ser centro. Toda barbárie busca ser culta. É isso que conduz o processo civilizatório. É o fato de toda a periferia buscar ser centro e toda a barbárie buscar ser culta. Mas não é toda a periferia que chega ao centro. São periferias que aproveitam a história, são periferias que têm um projeto, são periferias que têm uma qualidade. Ou seja, é um processo similar ao da fecundação. Não são dos 3 milhões de espermatozoides que buscam óvulo, só um chega. Mas esse tem força, é vetorializado, busca aquilo. Assim é a história. E vou dizer mais, olhando a história, a gente vai ver que não é o contestador que chega ao centro. Quem chega ao centro é um terceiro interessado. Se eu pegasse ali, por exemplo, Grécia e Roma, quem contestava a Grécia era a Pérsia, não é verdade? Mas quem contestava depois a Grécia era a Fenícia, Cartago, e quem chega ao centro foi Roma. Se eu pegasse aqui a Península Ibérica, quem contestava eram os holandeses, quem chegou foram os ingleses. Se eu pegasse aqui recentemente, quem contestava eram os alemães. Não, os alemães é que contestavam os ingleses, mas os americanos souberam se aproveitar e entraram e assumiram o processo. Entraram na Primeira Guerra 2 anos depois dela ter começado, entraram na Segunda 2 anos depois dela ter começado. E chegaram ao centro. Quer dizer, é preciso ter um projeto. Esta é a questão. Para você chegar ao centro hoje, você tem que ter um Estado que tenha um projeto. E aí nós vamos discutir a nossa questão. Qual é o nosso problema? Tá?
Me permite só, desculpe eu interromper, mas eu não consigo resistir.
Claro.
Presidente.
Senador Cristóvão.
Falta uma última linha ali para confirmar tudo o que o senhor está dizendo. E a última linha volta para a primeira.
É certo.
A Pérsia é a bárbara e a Grécia é quebrada.
Aliás, a história, né? Mas isso lembra Marx, né? Que a história só se repete, né? Como uma farsa, né? Mas isso é outro problema que nós não vamos entrar aqui nessa discussão. Vamos voltar aqui à nossa questão. A nossa estratégia, qual deve ser a nossa estratégia? Qual deve ser a nossa política? Qual deve ser... Então, essa é a questão que está sendo posta para ser discutida, né? Eu quero só fazer uma pequena correção. Eu não sou mais professor da Escola Superior de Guerra. Eu fui membro do Corpo Permanente de 94 a 2002, fui coordenador do Centro de Estudos Estratégicos, sou hoje conselheiro, mas não sou mais professor, não sou membro do Corpo Permanente mais. Eu hoje estou aqui na qualidade de presidente da Federação das Câmaras de Comércio da América do Sul. E fiquei muito contente de ver que a Fiesp esposa todas as teses, ou a Federação esposa todas as teses da Fiesp. Tá? Bom, mas eu queria dizer o seguinte... Quando você faz um planejamento desse tipo, você segue as mesmas condicionantes de um planejamento regional. Você tem que levar em consideração 4 variáveis. Quais são as 4 variáveis? A condicionante geográfica, que espaço é esse que você está trabalhando? A condicionante histórica, como é que esse espaço se estruturou? A condicionante econômica, quais são os recursos e o potencial que esse espaço detém? E a condicionante antropológica. Quem é que mora nesse espaço? Porque um planejamento tem que levar em consideração as pessoas que moram nessa região. Muito bem. Então, vamos começar pela condicionante histórica rapidamente. Bom, nossa primeira condicionante geográfica. O Brasil e a América do Sul estão apartados das rotas centrais do comércio mundial. Nós estamos numa posição periférica em relação ao comércio mundial. Preciso entender isso. Agora, isso é um desafio. Eu diria a vocês que a Península Ibérica, no século XV, também estava apartada das rotas centrais do comércio mundial. O comércio mundial, naquela época, se dava basicamente pela antiga Rota das Sedas, chegava na costa oriental do Mediterrâneo, subia pela Veneza e Gênova, e de Veneza e Gênova subia para o norte da Europa, pelo Vale do Reno. Onde estava a Península Ibérica no comércio mundial? Completamente apartada das rotas centrais do comércio mundial. Mas tinha um projeto, que era o projeto dos descobrimentos. Se inseriram no comércio mundial pelo seu projeto. E, ao fazê-lo, iniciaram o processo de mundialização. Porque, até aquele momento, até aquele instante, naquele instante, não havia uma relação permanente de culturas e mercados. A Rota da Seda era uma roda intermitente, mas o movimento marítimo permitiu uma integração crescente nas relações de comércio e de cultura no mundo, coisa que tem acelerado ultimamente de forma marcante, que os americanos aproveitaram para chamar de globalização. E, na verdade, por trás do discurso da globalização estava a tentativa norte-americana de impor o mundo ao American Way of Life. Também tem que entender como é que são as coisas. Porque o que está em curso mesmo é a mundialização, que é um processo... Bom, isso é importante, porque nós temos que responder a esse desafio de estarmos apartados das rotas centrais do comércio mundial. Os Estados Unidos também estava. Os Estados Unidos respondeu isso primeiro com os Clippers, depois com as câmaras de comércio. Não foram exitosos. Aí fizeram 5 ferrovias transcontinentais e o Canal do Panamá. Se transformaram na ligação do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. E se inseriram no mundo dessa forma. Se inseriram por um projeto concebido pelos pais fundadores, lá atrás, quando eles eram 13 colônias, menor do que o estado de Minas Gerais. Quando os Estados Unidos começam, eram menores do que o estado de Minas Gerais. Mas tinha um projeto. Primeiro, o domínio da massa territorial ao norte do hemisfério ocidental, coisa que eles fizeram, terminaram de fazer no início do século XX. Mas não importa. Importa aqui a gente entender o seguinte. Isso é um desafio. E isso merece uma resposta.